Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança.
Mas é preciso ter confiança
em que essa mudança vai partir de nós.
Não existe autoridade acima da soberania da ciência.
Não existe autoridade.
Bem-vindos ao Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de novembro de 2024 do Quebra-Nozes. Aqui tu vai encontrar as principais notícias do cenário de alimentação e nutrição do mês. A gente vai começar por uma notícia ótima, onde o Ministério da Saúde publicou a portaria 5.721 de 2024, que cria um incentivo financeiro para promover a equidade nos cuidados da alimentação e nutrição na atenção primária à saúde, a famosa APS, em alinhamento com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN. O objetivo do incentivo são alguns pontos, eu vou falar aqui alguns deles, tá? Por exemplo, fortalecer o apoio federal, melhorando a organização dos cuidados nutricionais nos estados e municípios, reconhecer a alimentação como direito social, integrando alimentação e nutrição na prática de saúde, da atenção primária à saúde, combater desigualdades, enfrentando desigualdades, economias territoriais e raciais, qualificar a atenção nutricional, ampliando ações de vigilância alimentar e combate à má nutrição, e fortalecendo a gestão da PNAN, aprimorando a governança das ações de nutrição. Lembrando que a profissão do nutricionista é uma das profissões que está inclusa dentro da equipe E-Multi, desde a classificação da equipe E-Multi mais básica, que é a E-Multi estratégica. Então, a gente já tem mais ou menos orientado dentro de uma estratégia do Ministério da Saúde, pelo menos neste período, pré essa portaria que está sendo lançada, a inclusão do nutricionista como um profissional estratégico para atendimento à população. A E-Multi, ela veio como legado da antiga NASF. Então, digamos que os profissionais inclusos na E-Multi vão dar apoio para os profissionais da atenção primária à saúde. E agora a gente tem essa nova ferramenta para atenção primária que vai dar apoio à questão de alimentação saudável e adequada e combate à desigualdade alimentar e nutricional na atenção primária. Lembrando que a distribuição do recurso vai ser anual, o repasse, e vai ser feito em parcela única aos fundos estaduais e municipais de saúde, distrital também, porque daí a gente fala do Distrito Federal, né? E esse repasse ele vai ser com base no porte populacional e também com uma ferramenta que está sendo muitíssimo utilizada pelo Ministério da Saúde para definir os repasses, que é o Índice de Vulnerabilidade Social. Outro ponto que vai ser incluso também para o repasse vai ser a prevalência de má nutrição do município, do estado ou do Distrito Federal. Então, isso vai ser uma forma de corte, ou seja, feito o cálculo para ver o quanto que vai ter que ser repassado para o município. Então, a gente tem municípios menores de até 50 mil habitantes que eles podem receber até 3.800, enquanto os maiores, acima de 12,5 milhões, poderão receber até 115 mil reais. Isso tudo para trabalhar com questões relacionadas aos índices de má nutrição, tá? Então, é uma portaria bem interessante de ser lida. Todos os links estarão na descrição conforme os episódios anteriores. Isso já é clássico, quem escuta há bastante tempo já sabe que pode encontrar com tranquilidade tudo que vai ser dito aqui na descrição do episódio ou lá no site, que é www.nosnanutricao.com.br. Indo para a próxima notícia, e também uma notícia bem interessante, que fala sobre a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do governo brasileiro durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A aliança, que conta com a adesão de 82 países, além do bloco regional e organizações internacionais, tem como objetivo erradicar a fome e a pobreza no mundo. O presidente Lula, ele afirmou que a criação da aliança é o maior legado do Brasil na presidência do G20. Ele prometeu zerar a fome do país até o fim do seu mandato. É pouco provável, mas se conseguir, meus parabéns. A Argentina, do presidente Milei, inicialmente se ausentou da lista dos países membros, Mas, aos 45 do segundo tempo, ela aderiu à aliança no último minuto. Quase no cagaço, assim, no susto mesmo. Isso, no fim das contas, acabou gerando uma surpresa dos integrantes do G20, assim. Mas ele votou por participar. O Brasil se comprometeu a custear 9 milhões no programa até 2030. E o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, ele anunciou um aporte de 22 bilhões para a iniciativa. Especialistas ressaltam a importância do combate à fome, mas apontam desafios como participação social e a perenidade da iniciativa. Ainda sobre a fome, a gente teve o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, lançando um painel de monitoramento do Plano Brasil Sem Fome e da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essas duas ferramentas digitais permitem acessar indicadores dos principais programas sociais do governo federal, com informações detalhadas sobre os graus de insegurança alimentar no país. O painel do Brasil Sem Fome oferece um panorama dinâmico dos resultados do plano do combate à fome, à pobreza e à insegurança alimentar, enquanto a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, ela apresenta dados sobre os diferentes graus de insegurança alimentar, com foco na insegurança grave. Essas ferramentas elas têm o objetivo de promover a transparência e a visibilidade das ações governamentais, facilitando o acesso às informações oficiais, tanto para gestores quanto para a sociedade civil. Está cada vez mais na moda, né, a gente ter painéis de informação, e isso é super legal. Isso dialoga também com questões de saúde digital, onde a gente pode e deve ter a transparência dos dados ali, para que tanto pessoas possam trabalhar quanto pessoas possam se informar. Isso é bem bacana, o link dos dois painéis, tá? A princípio eu achava que era um painel só, mas são dois painéis com informações complementares ali, vai estar disponível no nosso site para quem quiser acessar. Inclusive pode ter informações ali que são riquíssimas para desenvolvimento de trabalhos futuros para pessoas, instituições ou universidades. Agora a gente vai falar sobre o debate de isenções fiscais para agrotóxicos no Supremo Tribunal Federal. Olha só, tá rolando um bafafá e na audiência pública sobre os privilégios tributários concedidos aos agrotóxicos, por exemplo, como a redução de 60% do ICMS e alíquota zero do IPI, o ministro da Agricultura ele defendeu essas isenções, argumentando que agrotóxicos são essenciais para a agricultura tropical e que custos adicionais impactariam em produtos, produtores e consumidores. Essa posição foi apoiada por entidades como o CNA e a ProSoja, o que não espanta ninguém, porque, enfim, a ProSoja, soja. Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente destacou os altos custos sociais e ambientais dos agrotóxicos, incluindo impacto na saúde pública, cerca de 43 bilhões anuais, e danos à biodiversidade. Muito bem pontuado, meus parabéns e palmas. Dados apontaram um aumento de 58% nas comercializações desses produtos entre 2009 e 2022 e a aprovação de mais de 1.500 agrotóxicos altamente perigosos desde 2016. Quem é mais antigo no Nós da Nutrição e acompanha o Quebra-Nozes, lembra que no início do programa, quando a gente começou a fazer, quase todo mês, eu e a Thay, na época, nós fazíamos o episódio em jogral, ela falava uma notícia e eu falava outra, e assim a gente ia até o final fazendo comentários. A gente sempre trazia alguma notícia sobre uma nova aprovação e a gente tinha até um contador de quantos já haviam sido aprovados. Eu acho que esse contador, que ele era baseado em um bot, que é o... não vou lembrar o nome agora, acho que é Agrobot, Toxicobot, alguma coisa assim, sei lá. Se alguém souber, coloca lá nos comentários do episódio no Instagram ou manda para nós que a gente tenta ver se ele está funcionando para começar a reutilizar. Ele sempre trazia para nós um apanhado de como estava e qual contagem estava, então era bem interessante. Voltando para a notícia, representantes da sociedade civil e partidos como o PSOL argumentaram que as isenções fiscais estimulam o uso de substâncias nocivas, enquanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nosso queridinho IDEC, criticou o benefício concentrado em grandes produtores voltados para a exportação, o que é verdade. Pesquisadores sugeriram que o fim das isenções não impactaria em alimentos básicos, pois a agricultura familiar ela é responsável por 70% da produção dos alimentos e ocupa apenas 30% das terras agrícolas. A deputada federal Célia Chacriabá denunciou os impactos desproporcionais do uso de agrotóxicos em comunidades indígenas e mulheres, apontando a contradição entre as pautas das bancadas ruralistas e dos direitos humanos. Esse é um debate muitíssimo importante e reforça a urgência da gente revisar esse modelo tributário para mitigar os danos ambientais e sociais. Em muitos locais, vocês verão essa notícia com uma ênfase que eu, particularmente, eu considero distorcida, como o ministro defende a tese da isenção fiscal, contrariando o presidente Lula. Acho que isso é uma forma envezada de olhar a discussão, uma vez que a gente não sabe realmente as tratativas entre os chefes de estados e os pormenores. E isso também é uma questão de marketing de causa, então talvez ele até concorde, mas ele não quer se expor sobre isso, então tem essa chamada. O que é mais importante é a discussão em vias, de fato, dessa questão da isenção, e não se o ministro concorda e o presidente discorda. Isso daí, para mim, é irrelevante, no fim das contas, já que a gente está falando de uma notícia que envolve muito lobby, que é essa questão dos agrotóxicos, a gente vai manter mais ou menos e continuar com uma polêmica que envolve um setor de produção de carnes do Mercosul e o CEO do Carrefour. Sim, aquele mercadão azul. O chefão do mercado falou que a produção de carnes daqui, Mercosul, não atende às exigências e normas, como uma forma de defesa ao setor de produção de carne da França e da União Europeia, já que existem acordos do Mercosul com a Europa sendo feitos para que os criadores aqui da região eles consigam vender carne para lá. Óbvio, o pessoal lá deve estar se pelando de medo com o ingresso do produto nacional brasileiro ou do Mercosul no mercado local, já que, né, enfim, talvez seja muito competitivo, etc, etc. Isso é um resumo do resumo do porquê que vai gerar toda uma polêmica do pessoal do Carrefour com a questão da carne, tá? Mas depois eu vou fazer um fechamento, assim, então não é a notícia em si não é essa questão da polêmica, e sim algo que a gente pode tirar disso. Depois disso, o ministro da Agricultura e Pecuária do MAPA, ele repudiou as declarações do CEO do Carrefour, já que ele havia suspendido a venda de carnes oriundas do Mercosul nas lojas francesas. O MAPA, ele reafirmou a qualidade e rastreabilidade das carnes brasileiras, destacando que o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e de aves, e tem um rigoroso sistema de defesas agropecuárias e compromisso com a sustentabilidade ambiental. Depois do pronunciamento do MAPA, a gente teve o pronunciamento do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que apoiou as entidades do agronegócio que sugeriram boicotar o Carrefour no Brasil. Ele afirmou que, se a carne brasileira não é aceita na França, não deveria ser aceita na rede varejista no Brasil. A decisão do Carrefour foi interpretada como uma possível ação protecionista para dificultar o avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Esse tema foi debatido na cúpula do G20. Depois disso, vieram outras entidades como a BIEC e CNA reforçando o repúdio, apontando que o veto afeta apenas lojas francesas, mas mancha a reputação da carne brasileira. Recentemente, outra polêmica envolvendo a Danone, que declarou suspender a compra de soja brasileira por motivos ambientais. Logo, a Danone falando sobre questões ambientais. Essa notícia ela serve para nós, para a gente observar como um setor que gera muito lucro para o agronegócio, tem um suporte e uma resposta quase imediata do governo e entidades ligadas ao meio de produção para exportação. Foi massivo apoio ao boicote à varejista, sem falar que aqui a gente está pontuando carne para exportação, ou seja, possivelmente um aumento da produção de pastagem para criação e produção de gado para corte internacional. E segundo, que é o Carrefour e a Danone, né? Eles estão falando sobre qualidade sanitária, sobre critério ao meio ambiente, o que que é? Eles são quem no pacote da bolacha, assim? Aqui a gente pode observar mais uma vez que a gente tem uma pauta dentro de um marketing social para justificar interesse particular e não o bem social. Porque se a gente virar a página, essas e outras grandes empresas, elas estão pouco se importando com o impacto do meio ambiente e principalmente da sociedade. Elas só estão se importando com lucro ou com lucro de grandes latifúndios.
O Rio Grande do Sul precisa de ajuda e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide.
Agora, já que eu falei de uma notícia em terras estrangeiras, eu queria falar da excelentíssima matéria do Matheus Ribeiro Silva e Thiago Lima, que fala sobre a insegurança alimentar nos Estados Unidos. Fica indicação de leitura. Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos enfrentam um problema crônico e crescente, a insegurança alimentar. Dados de 2023, que são expostos na matéria, mostram que 13,5% das famílias americanas, o equivalente a cerca de 47,4 milhões, enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Um número que não era tão alto desde 2014. Famílias com crianças foram especialmente afetadas, com 19,2% das crianças vivendo em lares inseguros em termos alimentares. E, historicamente, a fome nos Estados Unidos ela está enraizada em desigualdades socioeconômicas. Mesmo com a criação de programas como food stamps e políticas de merenda escolar, muitos lares ainda sofrem para se alimentar adequadamente. Em 2023, mesmo com a queda da inflação, os custos dos alimentos subiu 17%, sobrecarregando as famílias, especialmente as de baixa renda e as chefiadas por mulheres ou pessoas negras. Isso lembra bastante a pesquisa que a gente teve aqui no Brasil e a gente já falou bastante sobre ela, a pesquisa da Rede Pensão, que esse recorte, principalmente de raça, ele é sempre muito observado. E interessante ver que isso não apenas é observado no Brasil, mas como também em outros países que são considerados de, entre grandes aspas, primeiro mundo, não é mesmo? O relatório do Departamento de Agricultura revela que, apesar de programas assistenciais como o SNAP e o WIC, mais da metade das famílias beneficiadas por esses serviços ainda enfrentam insegurança alimentar. Isso reflete um problema maior, as prioridades políticas e econômicas do país. Enquanto trilhões de dólares são direcionados para armamentos e estratégias geopolíticas, a fome continua a assolar milhões de americanos, desafiando a imagem da prosperidade e liberdade do país. O caso dos Estados Unidos evidencia que métricas econômicas isoladas não são suficientes para enfrentar desigualdades e decisões políticas determinam se os recursos irão para alimentar as pessoas ou para outros fins. O artigo traz mais detalhes e é uma baita reflexão sobre a dicotomia que existe no território norte-americano. Isso é uma pauta que a gente debate mais ou menos assim, já faz muito tempo na nutrição, que é não basta ter comida, mas a gente precisa de comida segura, saudável. E aqui acho que a gente começa a acrescentar também que não é só isso. A gente precisa também de mais do que nunca produzir alimentos em um sistema de baixo impacto para o meio ambiente. Isso é tão realidade que a ONU produziu um conteúdo sobre como a alimentação saudável é pouco acessível para grande parte do mundo e é estimado que 2,8 bilhões de pessoas no mundo, conforme um alerta do relatório da FAO, estejam distantes do conceito de alimentação saudável. Em 2022, cerca de 35,4% da população global não teve acesso a uma dieta nutritiva, um problema que se agrava nos países de baixa renda, onde a insegurança alimentar alcançou os níveis mais altos desde 2017. A África é uma das regiões mais afetadas, com 64,8% da população incapaz de consumir alimentos saudáveis, seguida da Ásia, com 35,1%, e América Latina e Caribe, com 27,7%. Em contraste, apenas 4,8% das pessoas na América do Norte e Europa enfrentam essa dificuldade. Essa discrepância reflete desigualdades econômicas e sociais, evidenciando como alimentos ultraprocessados, baratos e acessíveis dominam a dieta de muitos. Além da fome visível, os custos ocultos da má alimentação são alarmantes. Perdas de produtividade, despesas com doenças relacionadas a hábitos alimentares inadequados, geram um prejuízo global estimado de 8,1 trilhões anuais. Condições como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares continuam sendo os principais desdobramentos desse cenário. O relatório, ele também acende um alerta sobre a urgência das políticas globais que promovam o acesso igualitário a uma alimentação saudável, priorizando investimentos em sistemas alimentares sustentáveis e acessíveis, especialmente em regiões vulneráveis. Agora a gente vai fazer um batidão assim bem rápido sobre as questões climáticas. Eu meio que cansei de falar um pouco sobre como o clima ele tá caótico, então, mas eu vou falar dele porque é importante, em alguns momentos também vou trazer essas questões. A gente vai começar sobre um pouquinho disso, assim, mas bem de leve, nada demais, né? Como por exemplo, na Europa, o velho continente está enfrentando diversas manifestações climáticas extremas que impactam a produção de alimentos, que causam secas severas, por exemplo, nos Balcãs, prejudicando o desenvolvimento de trigo e cevada, inundações catastróficas no sul da Espanha, que destruíram as plantações de algodão e arroz, e na Noruega, chuvas intensas que causaram danos localizados, enquanto o restante da Europa enfrenta calor anormal. Mas para além disso, a gente ainda tem uma questão relacionada ao G20, que a gente falou lá no início do episódio, onde o presidente Lula ele propôs a criação de um conselho climático na ONU. A iniciativa de criação desse Conselho de Mudança do Clima na ONU visa fortalecer a governança global e acelerar medidas contra as mudanças climáticas. Foi consensuado a urgência de ações concentradas, assim como um pedido de maior ambição das metas climáticas, e que países ricos antecipem a neutralidade climática para 2040. O presidente Lula ainda reafirmou o compromisso do Brasil com o desmatamento zero até 2030 e uma redução de emissões de gases de 67% até 2035. Vamos ver como é que isso vai funcionar, porque a gente sabe que o desmatamento ele está galopante, não só o desmatamento, como também a mineração em terras indígenas e degradação do bioma Pantanal, do bioma Amazônia e do bioma Cerrado e outras coisas. É bem preocupante, mas, enfim, isso é um planejamento de governo e também a criação desse conselho parece interessante. Vamos observar. Por outro lado, vejam só como as coisas funcionam, né? O governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, ele vetou a PL 80 de 2023, que previa incluir mudanças climáticas no currículo escolar, enquanto avançava com o programa Agro Jovem, para promover o agronegócio. O veto gerou críticas por fortalecer um modelo educacional que ignora questões ambientais, enquanto a agropecuária segue com o maior setor de emissão de gases de efeito estufa, principalmente no estado, tá? Os especialistas apontam que o movimento como uma oposição direta à educação climática, que é nitidamente perceptível, e o autor da PL, o Guilherme Cortes, do PSOL, ele busca apoio para derrubar esse veto na Alesp. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Aqui a gente tem nitidamente um cenário local, né, do governo de São Paulo, mas mesmo assim impacta muitos municípios. Vai em desencontro com o cenário global para tentar mitigar as questões climáticas que a gente vem vivendo, todo esse negócio. É um caos absoluto. Esse movimento do governo de São Paulo vai em direção oposta aos esforços globais para combater a desinformação climática. Por exemplo, a gente tem uma outra notícia aqui de que o Brasil ele integrou uma nova parceria global com a ONU e outros 6 países para combater a desinformação sobre mudanças climáticas. Foi lançado pela Unesco a iniciativa que busca fortalecer pesquisas e estratégias de comunicação com fundos estimados entre 10 a 15 milhões em 3 anos para combater justamente as fake news com relação a mudanças climáticas, informação sobre o clima, etc, etc, que a gente percebe que é muito mais comum do que deveria ser. O ministro Paulo Pimenta, ele destacou os esforços como um marco no enfrentamento às fake news, essencialmente para viabilizar ações climáticas urgentes. A gente tem observado, quando acontece sempre uma catástrofe, de que as pessoas dizem, não, isso daí não é mudança climática, isso daí é por causa, sei lá, do quê. Ah, isso daí sempre aconteceu, pipipipopopó. Só que as pessoas estão ignorando o fato de que as coisas estão mudando progressivamente em um ritmo muito mais acelerado do que deveria ser. Não como se nunca acontecesse uma enchente, ou como se nunca acontecesse uma seca, mas as coisas estão se intensificando. Então isso está sendo deixado de lado em virtude muito dessas fake news, né? Eu quero dizer para vocês que o episódio de hoje ele foi mais curto do que o convencional, tá? Mas ele foi igualmente muito qualificado, isso eu tenho certeza. Lembrando que agora, no mês de dezembro, a gente tem a retrospectiva das notícias de 2024. Então, a gente não tem o episódio do mês de dezembro, a gente tem as notícias de dezembro dentro das retrospectivas que eu vou fazer com a Thay. E, além disso, é sempre importante lembrar que o Nós Nutrição ele é um podcast independente. E vocês nos encontram nas redes sociais por @nosdanutricão. É sempre muitíssimo importante ter o apoio de vocês. Vocês que nos escutam, cerca de 60 pessoas, são assim, ó, um amor na nossa vida. Eu sempre fico acompanhando as estatísticas. Óbvio que se essas estatísticas são enviesadas, porque é o recorte só do Spotify, que é onde eu consigo olhar, né? Mas talvez seja maior, talvez seja muito maior, talvez seja de número, não dá pra saber. O importante é que essas 60 pessoas que aparecem lá estão morando no nosso coração. Muito obrigado a todos vocês, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo a todas, todos e todes. Tchau!